Fala aí, você que gosta de música! Aqui é o Paulo Farelos para mais um episódio dos Farelos Musicais. Aqui nessa reta final de ano, né? A gente tá aqui já no fim do ano de 2023 pro episódio 205. É uma hora que a gente começa a ficar mais reflexivo, com mais vontade de fazer planos pro ano novo, pensar aí no que deu certo, no que não deu certo, como é que a gente quer gastar nosso tempo. E eu acho que uma canção que a letra é super direta, não tem muita interpretação, mas que vale a pena a gente falar um pouco dela aqui hoje, nesse ritmo de fim de ano, é Trem Bala da Ana Vilela. Então vou trazer aqui a Ana Vilela pela primeira vez pra gente falar um pouquinho da carreira dela e, em seguida, falar um pouquinho sobre a letra de Trem Bala, que fica aqui como parte aí do nosso episódio especial de fim de ano, reflexões sobre o ano novo, reflexões sobre a vida e como a gente deve vivê-la. Para mergulhar de cara aqui um pouco no, no, na trajetória ainda curta da artista Ana Vilela, vale lembrar aqui que ela é paranaense, nascida em 98, né? Ainda não completou 30 anos. Tá um pouco longe disso ainda. Já trabalhava com música e tudo mais, e tinha um canal no YouTube. E lá nesse canal do YouTube dela, em 2016, ela postou Trem Bala, a canção que a gente vai analisar hoje aqui. E essa canção acabou se tornando um hit mundial, extrapolou as fronteiras do Brasil. Infelizmente, também impulsionada por um acidente gravíssimo que acabou levando a vida de todo o time da Chapecoense que disputaria o final da Copa Sul-Americana daquele ano. Aí vários falecimentos, poucos sobreviventes. E a música acabou sendo usada para embalar ali algumas homenagens, né, ao que tinha acontecido, e foi assim ganhando cada vez mais popularidade, o que fez com que ela, inclusive, se apresentasse com um dos grandes ídolos dela, que é o Luan Santana, no programa Caldeirão do Huck, um programa de bastante abrangência aí nacional. Então, é aquele caso em que a gravadora acaba descobrindo a artista e tendo que procurar uma forma de assinar rápido com ela, fechar um repertório para lançar um álbum, né, e aproveitar o hype. Então, em 2017, sai o primeiro álbum dela, Ana Vilela, que inclusive emplaca um segundo hit chamado Promete, aproveitando ali também essa vibe meio positivista, né, quase que coach da Ana Vilela. Em 2019, ela lança um EP, né, são poucas faixas ali, são sete faixas, o álbum chamado Contato. E agora, em 2023, nesse ano que tá para se encerrar, ela lançou também Melhor Que Ontem. Fica uma diquinha aqui, uma música que fala sobre essa relação nossa com as redes sociais e a política do cancelamento. É uma letra bem legal, vale você conferir. A dica de ouvir com atenção. Quem me conhece sabe. Olha que nome bem bacana aqui, né? Pra já dar uma zoada na galera que é cancelada e volta com o seu tradicional vídeo do Quem me conhece sabe. Em vez de pedir desculpas e assumir que falhou, né? Em geral vem nessa embalagem aí. Vale conferir, é muito interessante. E, gente, é isso. Vamos de vinheta.
Farelos,
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 farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farelos, farel
de estreia da Ana Vilela foi o álbum intitulado Ana Vilela, lançado em 2017, que tem Trembala, é a quarta faixa do disco, mas tem também a versão acústica de Trembala em dueto com Luan Santana, e isso é justamente para tentar tirar o máximo desse suco, né? Aproveitar o máximo possível da repercussão que a música teve. É, lógico que tem outras canções ali que vale a pena conferir, eu citaria aqui, para quem gosta e para quem quer se aproximar da temática de Trembala, a canção Dádiva e a canção E Se, são boas dicas aí também deste álbum da Ana Vilela. E a letra, como eu falei, não tem muita margem para interpretação, é super clara. O que é divertido, eu acho, aqui olhar, é que tem essa gíria da juventude aí, mais recente, mais moderna, né? Mais jovem, é sobre isso, sabe? Ou não é sobre isso, mas aqui no caso da letra. Mas é muito comum você até ter essa frase solta. A pessoa fala alguma coisa, a outra responde, é sobre isso, né? Querendo confirmar, não, é disso que a gente está tratando e tudo mais. Então esse é sobre ou não é sobre, tá na cabeça da galera, é uma expressão super comum. E ela usa isso para estruturar a música Trembala, que discorre um pouco sobre o que é importante na vida. E aí, a letra vai falar bastante sobre como você pode alcançar aí mais plenitude, mais satisfação, mais felicidade. Essa é um pouco a ideia. E aí um pensamento até nos versos que daqui a pouco a gente vai ver, né, na sequência aqui da letra, ela fala um pouco sobre essa questão de acumular, né? Assim, vale a pena você... o que você consegue ter? O que você consegue comprar com o seu dinheiro, né? Porque dinheiro é uma coisa que você pode acumular, então tem essa, naturalmente tem essa decisão de cada um de nós entre consumo e poupança. O quanto que a gente vai se preocupar com o futuro, né, e ter para viver até o fim da vida e tal, né, e o quanto que a gente vai se preocupar em viver o agora, em aproveitar, em consumir, gastar, coisas. Porém, o dinheiro a gente pode até acumular, mas o tempo a gente não acumula, o tempo a gente só gasta, né? Então, assim, desde que a gente nasce, a gente está nesse trem bala da vida, que é uma vida agitada e rápida, né? Em que a gente dispende nosso tempo e a gente cabe a nós escolher como a gente quer gastar esse tempo, com que qualidade a gente quer gastar esse tempo, né? E com que qualidade significa as decisões que a gente toma de com quem a gente passa esse tempo, o que que a gente faz durante o tempo que a gente tem de vida, porque a gente pode muito bem deixar de estar aqui, né? Ter que descer antes da estação que a gente gostaria, ou talvez já chegou na nossa estação final mesmo, e a gente tem que descer e parar de viver, parar de estar no trem da vida, né? E aí, tanto o dinheiro que a gente acumulou, quanto o tempo que a gente supôs ter, nenhum deles a gente vai de fato poder desfrutar. A Ana começa dizendo assim: não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Então não é também aqui um discurso sobre quantidade e qualidade? Não é assim, nossa, todo mundo, eu sou amigo de todo mundo me quer bem, etc e tal, mas na hora que você precisa, não tem ninguém ali para cuidar de você de fato, né? Para realmente você contar. Então, essa questão da quantidade e qualidade no começo também é uma posição importante para a gente avaliar como a gente gasta o nosso tempo, porque é isso, a gente tem que fazer conexões sinceras, conexões profundas. De fato, lógico, tem tempo para tudo, né? Tem tempo também para só diversão, entre aspas, só diversão, porque diversão é importante. Mas ter essas pessoas que fazem diferença na nossa vida, ter alguém que realmente se preocupa com a gente, esse tipo de conexão com outra pessoa, de partilhamento, faz muita diferença na nossa qualidade de vida. E aí ela segue dizendo: é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. E aqui tem dois elementos que também a letra ajuda a gente a pensar, que é quando ela fala cantar, né? Poder cantar. Cantar, usar a voz, né? Se expressar, ter liberdade, mas não de forma solitária. Poder escutar mais do que a própria voz. Primeiro que poder escutar já valoriza os sentidos, a gente ter saúde, a gente está podendo falar, ouvir, experimentar, dançar, né? Se movimentar. Então, a gente valorizar a saúde que a gente possa ter, e mesmo quem não tenha todas as condições, né, para poder ouvir, né, poder ouvir, falar, poder se movimentar, que desfrute da vida da melhor forma possível, para desfrutar dessa dança da vida que cai sobre nós, porque essa chuva, né, ela para, ela não é o tempo todo a gente abençoado podendo estar vivos. E ouvir a própria voz, além de poder cantar, significa ter mais gente desfrutando da gente, ter mais gente com quem partilhar as nossas impressões, a nossa vivência, a nossa experiência. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E aí é legal isso aqui também, né? Porque realmente, todas as possibilidades e tudo que existe é infinito. E a gente se considerar parte disso e a gente entender nosso potencial nisso é super importante. Permite a gente sonhar. O que que é o inalcançável para quem sonha? Nada, né? Eu posso sonhar qualquer coisa. Então é fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. E aqui ela não cita, evidentemente, qual é o poema, só resta a nós especular, ou talvez perguntar para ela, né? Mas tem uma certa impressão aí que esse poema sobre acreditar possa ser o poema da Cora Coralina, que diz o seguinte: o tempo muito me ensinou. Ensinou a amar a vida, a não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e aos pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar. Antes, acreditar do que duvidar. Que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. E esse trecho final, principalmente, sobre acreditar antes de duvidar, de que a experiência, a trajetória é o que mais vale, além de remeter a um passeio, a um trajeto, que o trem bala também vai trazer, né? É esse positivismo de que a gente aprende à medida que a gente anda, não é onde a gente quer chegar, é como a gente chega lá, né? Como que a gente faz o percurso, como é que a gente toma as decisões de caminhada, né? Então, pode muito bem ser sim esse poema, o poema sobre acreditar, e aí a ideia dela que é, pô, vamos valorizar esse tipo de pensamento, valorizar essas coisas que estão por trás desse poema e da minha canção que ela está analisando, que a gente vai ouvir agora, esse primeiro trecho de Trem Bala. Vamos lá!
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar.
Ana segue então falando agora sobre analogias com trajetória para cima agora, não só em linha reta de nascimento até morte, mas também as escaladas que a gente tenta fazer ou valoriza fazer no tempo que a gente está vivo, né? Então ela fala que não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Olha como isso remete naturalmente ao poema que eu acabei de ler da Cora Coralina. Tudo a ver, né? E essa questão da escalada é natural. A gente fala subiu na vida. Tem várias expressões sobre essa ideia de que você, né, tem que subir de alguma forma. Então, aqui ela está, digamos, desconstruindo isso, dizendo, poxa, não é sobre chegar no tal do topo do mundo, saber que venceu. Não é uma competição, necessariamente, né? Você está... Na verdade, tem muita competição na vida, né? Mas a gente está vivendo cada um de forma independente, buscando o seu caminho, a sua trajetória. Você está buscando mais espaço do que o espaço, né? Existe espaço para todos. A gente pode criar espaços, né? Não precisa disputar o espaço do outro necessariamente. E é interessante esse negócio da escalada e do sentir topo do mundo, porque eu mesmo já tive experiências com... E aí, por mil motivos diferentes, a gente acaba tomando certas decisões na vida, mas durante um certo momento, eu fiz... passeios de montanhismo, né? Eu escalei, eu fui no topo da África, lá no Kilimanjaro, e também fui no campo base do Everest, isso entre 2016 e 2017, né? E foi muito interessante a experiência, adorei, mas é engraçado como você convive com pessoas que no fundo só estão se desafiando, porque parece que já não tem mais, né? Na verdade parece que até querem mostrar para os outros que fizeram isso, que são capazes de, ou, nossa, eu já fui no topo do Everest, né? E isso... sabendo que coloca em risco a própria vida, né? Se você não se prepara bem, e tem riscos naturais até para quem se prepara. Então essa questão da escalada é uma boa analogia de quem está às vezes buscando, no fundo, superação, né? E às vezes por bons e maus motivos. Ela segue dizendo, é sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações, e assim ter amigos contigo em todas as situações. De novo, a questão de não ser solitário, né? De você ter pessoas. E aí pessoas que você pode contar e pessoas que contam com você. Essa reciprocidade é importante também, né? Então, você é o abrigo de alguém e você tem abrigo em certas pessoas. Ter amigos com você nas situações principalmente mais difíceis. Ela segue dizendo aqui uma obviedade, né? A gente não pode ter tudo. E até ela segue, qual seria a graça do mundo se fosse assim? De fato, a gente recentemente analisou Common People, do Pulp, e inclusive o episódio passado, e lá Common People é justamente isso, é alguém que a princípio está abastado do ponto de vista financeiro e quer experimentar a vida de pessoas comuns, né? Porque é buscando o tal da graça da vida, entender propósito, buscar propósito. E ela diz, não, por isso que eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. E esses presentes claramente são pessoas, são amigos, são familiares, né, que ela julga importantes e ela considera esses caras, essas pessoas, um presente. Vamos ouvir o segundo trecho então.
Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim?
Para encerrar, esses últimos versos aqui não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. De novo, aquela ideia da acumulação que eu já tratei antes, né? Dinheiro você pode até acumular para gastar no futuro. Um tempo não tem como acumular. Você gasta hoje e esse tempo nunca mais vai voltar. O que você fizer hoje, as possibilidades que você tem hoje, as decisões que você toma hoje, não são as mesmas de amanhã, não são as mesmas do ano que vem. E a sua idade, a sua vida vai mudar daqui para lá. O dinheiro que está no teu banco pode até crescer, pode até se manter e daqui a um ano ser igual ou maior do que é hoje. A sua vida, a sua idade, a sua saúde, não. Essa é um pouco a ideia aqui sobre a acumulação que eu queria trazer e que ela traz aqui com essa visão de que o dinheiro resolve um monte de problemas que o dinheiro resolve, né? E o dinheiro resolve um monte de problemas de fato, porém não resolve tudo e não é solução para tudo. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou para trás, reforçando o que eu acabei de dizer. E ela continua, segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. E aqui encerra toda essa ideia que eu estou dizendo aqui sobre como a gente despende do tempo. Isso passa, lógico, por como a gente se relaciona com as pessoas. Não só a gente está envelhecendo, como os nossos pais, que já naturalmente são consideravelmente mais velhos do que a gente, também estão envelhecendo. E a tendência é que, né, eles venham a falecer antes da gente. Então, como é que a gente vai gastar esse nosso tempo de qualidade com eles, né? Como é que a gente pode fazer o que tem que fazer, né? Abraçar, falar que ama, estar junto, compartilhar momentos legais enquanto dá, porque depois não tem mais o que fazer. É a mesma coisa para quem acabou de nascer, né? Você deixar de ver seu filho crescer, você acabou de ter uma criança, essa dádiva de poder ser pai e mãe e não poder acompanhar isso, porque está dedicado a outras tarefas, a outras atividades. Será que vale a pena? Será que vale a pena quando você se der conta, já ver teu filho formado, já ver teu filho pleno, né? Assim, e não ter acompanhado no detalhe como isso passou? Enfim, são decisões que a gente toma. Sem aqui querer fazer julgamentos, mas na letra, claramente, essa questão do tempo e despendê-lo com pessoas é a versão aqui defendida pela artista, né? E essa comparação da vida com um trem-bala, que a gente até já falou um pouco antes aqui, é bem significativa, é bem legal, né? Dá pra gente imaginar realmente que tem um trem que parte ali da estação Nascimento e vai até o terminal Morte, né? A princípio, e a gente pode descer, às vezes antes do que a gente imaginava, né? Mas, de qualquer forma, vai chegar no terminal em algum momento para todos nós. Somos mortais no final das contas. A gente é passageiro da vida. A gente está aqui vivendo, né, tendo essa experiência e em algum momento a nossa viagem chega ao fim, né? A gente deixa de estar aqui e aí as pessoas ficam e vão seguir as vidas delas naturalmente. E é isso, ciclos e ciclos. Vamos ouvir esse trecho final de Trem Bala.
Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui.
E é isso por hoje, pessoal. Eu vou deixando vocês aqui com esse episódio de hoje e com o pedido de você acompanhar o Esfarelado lá no site esfarelado.com.br ou esfarelado.com, funciona também. Você pode chegar lá, você vai encontrar todos os episódios aqui do podcast e inclusive outros conteúdos também. Em cada episódio do podcast você pode deixar seu comentário e você vai encontrar também um link para a playlist dos Farelas Musicais lá no Spotify. E aí você pode seguir a playlist e seguindo a playlist, bota ela para tocar, deixa tocando, se liga nas letras e fica sabendo que já tem episódio. Toda música que está na playlist Farelas Musicais foi analisada em algum episódio aqui do podcast Farelas Musicais. Então, é uma lista super eclética, vale a pena você seguir, vale a pena você ouvir, deixa ela no shuffle e manda ver. Você vai ouvir coisas muito, muito diferentes em várias línguas diferentes também. Então, fica a dica. E fica também o pedido, se você gosta do programa Farelas Musicais, não deixa de falar para os seus amigos que também gostam de música e de poesia. Manda para eles o link dos programas favoritos, talvez aquela banda que ele já gosta. Clica no like aqui no YouTube, se você está vendo por aqui. Subscreve, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, faz tudo isso. Deixa comentário, tudo isso ajuda os Farelas a se propagarem. Se você estiver ouvindo no Spotify, também vai lá e clica em seguir no Spotify para poder saber na semana seguinte, toda quinta-feira, qual é a banda analisada, qual é a letra analisada. É isso, ajuda os Farelos a se esparramarem, a aumentarem a nossa comunidade Farelos Musicais por aí. 24 promete, vai ter até programa novo analisando música também, fazendo análise ali de disco e dos melhores faixas do disco, na minha opinião. Se prepare, ano que vem tem novidade aqui no canal. Um abraço e até semana que vem.